Quando nós falamos das riquezas espirituais, alguns homens podem pensar que as coisas da carne não têm valor algum. O trabalho, o que nós ganhamos, o que nós comemos, o que nós vestimos. Nós temos que compreender que as coisas na carne só têm valor se o Espírito de Deus estiver conosco, se nós estivermos convivendo com Ele. Aí o nosso trabalho, o nosso ganha-pão, a nossa casa tem um valor. Mas sem a presença de Cristo, nada tem valor nesta vida. E o Senhor, constantemente, Ele nos chamava a atenção, dizendo que nós teríamos que preocupar com as coisas espirituais, com as riquezas de Deus, e não com as riquezas do mundo. Porque as riquezas do mundo, elas ludibriam a nossa visão espiritual. As riquezas do mundo, elas fazem com que nós possamos esquecer de Deus. O Senhor, quando esteve entre nós, Ele diz assim: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. A nossa preocupação, então, deve estar nas coisas celestiais, nas riquezas que pertencem ao nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi dada para Ele. E por isso nós temos que buscá-la. Portanto, o homem que vive buscando as coisas da carne, as riquezas, o poder, a glória, este diante de Deus é um homem miserável. Mas o homem que busca as riquezas do nosso Pai, paz de espírito, a compreensão, uma vida honesta, uma vida santa, este homem, ele conquista a verdadeira riqueza. Por isso nós temos que estar com os nossos olhos voltados para as coisas de Deus. E a nossa lição é o Salmo 52. É o que fala o Espírito pela boca do salmista. Vejamos o que diz a palavra. Ele também anuncia as riquezas espirituais. Aqui também no Salmo 52 nós vamos ver a dualidade, o homem carnal com o homem espiritual. O que acontece com o homem carnal e o que acontece com o homem espiritual. Nós temos que ter este entendimento. Por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. A tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar, conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua fraudulenta. Também Deus te destruirá para sempre. Arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação e desarraigar-te-á da terra dos viventes. E os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza, antes confiou na sua abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como a oliveira verde na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre, eternamente. Para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome, porque é bom diante de teu santo. Palavra abençoada. Palavra que nos mostra o que Deus espera do homem crente e do que Deus faz com o homem que não é crente. O Espírito Santo, pela boca do salmista, já vem perguntar a este homem que não busca a Deus: por que te glorias na malícia, ó homem poderoso? Já começa então a destruir a vaidade deste homem, a perguntar a ele: por que você está gloriando nestas coisas, nas riquezas do mundo, nas riquezas transitórias, na felicidade que o mundo fala? São coisas que nós temos que nos perguntar. Será que nós também estamos nos gloriando com estas riquezas? E o que é gloriar, irmãos? É buscar, é querer, é persistir, é em ter. Se o nosso sonho for este desejo de ser rico, de ser glorioso diante deste mundo, o Senhor está nos perguntando: por que você pensa desta forma? Por que você busca estas riquezas? Pois a bondade de Deus permanece continuamente. Nós temos que entender isto. As riquezas de Deus, irmãos, elas permanecem eternamente. As coisas do mundo são transitórias. Hoje o homem está vivo, amanhã não está mais na carne. E como dizem todos, o que nós vamos levar para o túmulo? Aquilo que nós conquistamos na vida? Não vamos levar. A vida nos mostra isto. Vamos então gloriar, vamos então esperar na bondade do nosso Pai. Porque pela bondade dele, ele vai nos abençoar. Pela bondade do nosso Pai, ele vai nos dar de comer, de beber. Ele vai nos dar aquilo que nós temos necessidade. Ele não vai deixar faltar nada para nós, irmão. Nada que não seja ilusão. Mas o que é verdadeiro, ele vai nos dar. Ele vai abençoar a nossa casa. Ele vai abençoar o nosso trabalho. Ele vai abençoar os nossos filhos se nós formos fiéis. Porque ele é verdadeiro. E os homens que estão perdidos, o que eles fazem? As suas línguas intentam ao mal. As línguas dos homens que não têm Deus são como navalhas. A navalha corta, a navalha destrói. Assim é a língua do homem que não tem Deus. Ele fala aquilo que não convém. Ele é mentiroso. E ele fala tudo isto para destruir. Sabe por quê? Porque por trás dele está o inimigo de Deus. E o que o inimigo de Deus quer para nós, irmãos? A palavra diz com clareza: ele quer matar, ele quer roubar, ele quer destruir. É isto que o inimigo de Deus quer. E ele faz este homem confiar na sua própria vida. O inimigo de Deus é poderoso, irmãos. O inimigo de Deus, ele conhece ao avesso as nossas almas. Ele sabe dos nossos desejos. Ele sabe das nossas fraquezas. Portanto, para que nós não venhamos a ser presa sua, nós temos que buscar o nosso Senhor. Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que estar na igreja, buscando, clamando, pedindo, confessando os nossos pecados. E confessar os pecados não é confessar para pastores, não. É confessar para o nosso Pai dentro do nosso coração. Quando nós adentrarmos a igreja, vamos nos assentar. Vamos nos recolher em espírito e dizer para o nosso Senhor: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu sou um homem pecador, eu sou um homem miserável. Não vamos na igreja, irmãos, para nós dizermos ao Senhor que nós somos bons, que nós somos fiéis. Não vamos falar isso para o Senhor, porque ele conhece a nossa alma. E se nós formos fiéis verdadeiramente, ele sabe disto. Agora nós temos que falar para o nosso Deus da nossa infidelidade, das nossas fraquezas, para que ele possa nos fortalecer. E os homens maus, os homens que não têm Deus, os homens que não buscam o Pai, eles amam as palavras devoradoras, porque são línguas fraudulentas, diz o versículo 4. Olha o que vai acontecer com estes homens. Irmãos, todo pecado tem a sua paga. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher. Palavras do Senhor. O que nós plantarmos, iremos colher. E diz o Espírito o que estes homens vão colher. Versículo 5. Deus te destruirá para sempre. Ele vai arrebatar, ele vai arrancar da sua habitação, da terra dos viventes. O que o homem de Deus quer? Qual é o maior desejo do homem que está em Cristo? Nas coisas da carne? Não. O homem que está em Cristo, ele busca, ele almeja a vida eterna. E o homem que tem uma língua fraudulenta, o homem que é mentiroso, o homem que não busca Deus, ele vai ser arrancado. Ele vai ser arrancado da terra dos viventes. Ele não vai entrar na vida eterna. É a pior coisa que pode acontecer com a alma. É a pior desgraça que pode cair sobre a vida de um homem. Não ter a presença de Deus no seu coração. É um homem atormentado. É um homem sem sossego. E não estamos falando aqui de pessoas pobres, não, materialmente. Porque tem pessoas que ligam a pobreza à infelicidade. Ah, eu sou infeliz porque eu sou pobre. Não. Irmãos, vocês não podem nem imaginar. Os homens ricos, os poderosos, esses não têm paz de espírito. São esses que enchem as salas dos médicos, vão aos psicólogos para tentarem resolver os seus problemas, os seus tormentos, e não vão resolver porque a solução está aqui, nas nossas mãos. Nós que não somos ricos, nós temos a solução em nossas mãos. Eles não têm, sabe por quê? Porque eles não têm tempo. Eles não têm tempo. Eles acham que estas palavras são palavras tolas para os fracos. Que pensem assim. Eles vão ver o que esperam a eles quando eles deixarem esta vida. Não vai ser felicidade, vai ser tormento, vai ser tristeza. E os justos? Os justos vão temer, ou seja, eles vão respeitar e ao mesmo tempo eles vão rir desta situação. Os homens de Deus vão entender as coisas que estão acontecendo a este mundo. Eles vão compreender o propósito de Deus, porque eles são justos. Segundo os olhos do Pai, eles são verdadeiros. E vão dizer: eis aqui o homem que não pôs a Deus por sua fortaleza. Ou seja, o homem que não coloca a Deus como sua fortaleza, ele está perdido. Jesus Cristo disse: aquele que construir a sua casa sobre a rocha, vai vir tempestades, vai vir ventos, mas aquela casa vai permanecer firme. Está falando da nossa alma. O homem que edificar a sua vida na palavra de Deus, virão dificuldades, virão tormentos na sua vida. Mas ele vai permanecer fiel a Deus, porque Deus vai abençoar a sua vida. Mas ai do homem que edifica a sua vida sobre a areia. Ai do homem que edifica a sua vida sobre as coisas do mundo. A sua vida vai ruir. a sua vida vai cair. Mas eu sou como oliveira verde, ou seja, o homem que está com Deus, ele é como oliveira verde. A oliveira verde faz o quê? Ela dá frutos. E o homem que está com Deus, ele é como esta oliveira. Existem duas oliveiras nas Escrituras. A oliveira boa e a oliveira brava. O homem que está com Deus, ele é oliveira boa. A sua vida é uma vida repleta de coisas virtuosas. É o homem que dá frutos. A oliveira brava é aquela que não dá frutos. É o homem que não edificou a sua casa sobre a rocha. É o homem que edificou a sua casa sobre a areia. Diz a palavra então: para sempre te louvarei, porque tu isso fizeste, e esperarei no teu nome. Nós temos, queridos, que louvar o nome do nosso Pai. Louvar, escutem bem, louvar não quer dizer que você vai ficar cantando. Se você quiser cantar, fique à vontade. O louvor que nós temos que compreender é o reconhecer a Deus. É o reconhecer o nosso Senhor como o nosso Salvador. Este é o verdadeiro louvor. Certa feita, quando o Senhor estava no templo, as crianças começaram a dizer: este é o Filho de Deus. Os doutores, os fariseus, começaram então a dizer: diga a essas crianças para se calarem. E o Senhor então disse para eles: mas as Escrituras dizem, o verdadeiro louvor sairia da boca das crianças. Eles estavam reconhecendo o Senhor Jesus. E é o que está dizendo a palavra: nós temos que louvar o nosso Senhor. Nós temos que reconhecê-lo. Nós temos que entender que sem Ele em nossas vidas, nós estamos acabados. Nós estamos destruídos. O homem sem Cristo não tem vida. O homem sem Cristo não tem felicidade. O homem sem Cristo não tem paz. Mas com o Senhor, nós teremos todas as coisas. Por isto, nós temos que esperar no seu nome. Por quê? Porque Ele é bom diante dos seus santos. Porque Ele é bom diante dos santos. Porque Ele é fiel diante dos crentes. Busquemos, irmãos, busquemos esta palavra. Busquemos o nosso Senhor. No sábado, não somente no sábado, durante a semana em nossas casas, se nós temos oportunidade, e se não temos, vamos criar. Vamos ler as Escrituras. Vamos escutar a palavra de Deus, vamos meditar, vamos conversar com o nosso Pai, porque somente na presença dEle nós poderemos esperar e poderemos ter a vida, porque a vida pertence a Ele. Que Ele nos abençoe, que Ele nos ampare e nos dê paz de espírito.